Massa Cinzenta Itambé.
Eduardo Najar, especialista em sucessão e governança corporativa, fala sobre a mentalidade da família para fazer a diferença entre uma e outra companhia e a necessidade de profissionalização das empresas familiares. No mundo corporativo, há preconceito com as empresas familiares?
O mercado tem um preconceito contra as empresas familiares. Se você for convidado para trabalhar numa empresa familiar, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça é: eu vou trabalhar com o filho do dono, né? E será que eu vou conseguir um cargo mais alto daqui a uns anos? Ou eu vou ter que me submeter à família? Será que porque a família está lá dentro, aquilo vai ser uma bagunça, né? Um briga com o outro. Então o mercado faz esse tipo de distinção, né? Agora, esse é um preconceito, né? Quer dizer, não é isso que acontece dentro de todas as empresas familiares, inclusive porque as empresas familiares têm um desempenho, né, em alguns indicadores, muito melhor do que as empresas não familiares, né? Mas existe essa fantasia do mercado, e isso é um carimbo que existe, e as empresas familiares têm que conviver com esse carimbo, né, com essa pecha.
O grande desafio da empresa familiar é quando ela precisa fazer a primeira transição para a próxima geração, ou cada transição desse tipo é um desafio?
Os momentos de transição geracional dentro da empresa familiar e dentro da família empresária são muito difíceis, não importa se é da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Isso porque, na maior parte dos casos, essa transição, a sucessão não é planejada, o processo de sucessão não é planejado, não é discutido. Então, esse desafio existe, mas ele tem que ser vencido por um processo de planejamento. E esse processo, ele é longo, né? Ele não acontece 15 dias, nem 6 meses e muitas vezes nem em um ano, né? É um processo que começa muitas vezes lá atrás, quando as crianças, né, da família vão crescendo, se tornam jovens, vão optando pelos seus caminhos, e a empresa, a família empresária, por sua vez, vai observando essas crianças, esses jovens, né, e vai planejando esse processo de sucessão. E mais importante ainda, né, o problema não é quem vai suceder, muitas vezes. O problema, muitas vezes, é o sucedido, né? Quem vai deixar o cargo para o próximo sucessor, né? Muitas vezes não está preparado para fazer para dar esse passo, né? E isso também pode ser um desafio grande para a empresa familiar.
Empresas familiares que disponibilizam ações na Bolsa costumam atrair que tipo de investidor?
Olha, as empresas familiares que têm sido vendidas, né, ou que abrem seu capital, elas concorrem no mercado com o mesmo tipo de investidor que é atraído pelas empresas não familiares, né? Nesse ponto, não há uma diferença de natureza de investidor para empresas familiares ou não familiares.
A tendência das empresas familiares, uma hora ou outra, é abrir o capital e profissionalizar a administração?
São dois conceitos importantes. Abrir capital, muitas empresas familiares abriram capital e agora estão fechando porque viram que não fizeram o processo corretamente. Então esse é um desafio. E profissionalizar a empresa familiar é um capítulo que dá para a gente conversar uns 3 dias a respeito disso. A empresa familiar, na maior parte delas, né, já é profissionalizada. Ela não estaria concorrendo no mercado, muitas vezes à frente dos seus concorrentes, no seu nicho de mercado. O que eu defendo é que quem precisa ser profissionalizado é a família. Isso pode parecer um paradoxo, né? Profissionalizar a família, né? Mas isso significa que o modelo mental, a forma como a família enxerga a empresa familiar, a empresa da família, né, tem que ser modificado. E isso começa a ser modificado a partir de duas perguntinhas que a família tem que responder, né? A família entende que deve vir a empresa em primeiro lugar ou a família em primeiro lugar? A pergunta tem que ser respondida pela família. E a segunda é: a família quer se servir da empresa ou quer servir a empresa? Essas duas perguntas
Hoje, no Brasil, há algum segmento de economia que tenha maior concentração de empresas familiares ou esse modelo está pulverizado?
Assim como o Brasil não tem estatística para coisas tão importantes quanto essa, né? Então, existe um dado do Sebrae que diz que somos 90% das empresas são familiares no Brasil, mas o Sebrae, o público do Sebrae é formado por micro e pequenas empresas, e o grande segmento das empresas familiares são as empresas familiares de médio porte no mundo inteiro. Então, esse dado não é real, não corresponde à realidade. Então, a falta de estatísticas nos faz não poder responder essa pergunta tecnicamente correta, mas pelo meu trabalho há mais de 20 anos com empresas familiares, né, posso dizer que estão que o nicho de mercado onde eu atuo, né, formado por empresas dos mais variados setores, né? Indústria, serviços, varejo, bancos, enfim, não existe uma concentração maior de empresas familiares em um único setor no Brasil.
O que as empresas familiares têm a ensinar a empresas de capital aberto?
Eu tinha falado disso lá no começo, né? Alguns indicadores de desempenho, né, da empresa familiar são melhores, né, do que os indicadores quando aplicados a empresas não familiares. Entre eles é como é que eu chamo, né? Preciso achar a palavra correta. É a paixão, né, que o dono e a família têm pelo negócio. Isso faz com que a família empresária que controla a empresa familiar faça alguns sacrifícios que a empresa não familiar não está disposta a fazer. Outro indicador a forma de lidar com as pessoas, com as equipes dentro da empresa familiar. Dificilmente você lê uma manchete no jornal, ou ouve uma notícia, ou ouve de alguma pessoa ligada ao mercado, que a empresa familiar XY fez um corte de 20% no pessoal, no número de pessoas, né? Isso não acontece na empresa familiar porque esse apego, no bom sentido, que a família tem pela empresa faz com que não se faça um corte desse, a não ser em exceções muito grandes por causa de liquidez, né? Por exemplo, o reinvestimento do resultado de um período na própria operação, né? A empresa familiar está muito mais disposta a reinvestir grande parte do resultado grande parte do seu resultado na operação, né? O que as empresas familiares, não familiares, dificilmente fazem isso. Então, esses são três indicadores e existem outros tantos, né, que fazem com que a empresa familiar possa ensinar as empresas não familiares a ter um resultado melhor.
O que diferencia grandes empresas familiares de médias e pequenas empresas com essas características, ou seja, também familiares?
Quando me perguntam, olha, eu tenho uma pequena empresa, eu devo fazer algum movimento para tentar melhorar, para tentar fazer um processo de sucessão? Mas eu digo que sim, né? Porque para que a empresa familiar pequena, média ou grande, ou de grande porte, sobreviva, né, e seja perene durante várias gerações, né, o que importa é a mentalidade da família, a visão que a família, que o fundador tem dessa empresa no mercado, né. Não tem diferenças de pequenas, grandes e médias empresas familiares, diferenças de fundo, né, entre esses tamanhos de empresas, né? Lógico que se você pegar uma empresa gigante como a Votorantim, né, e for comparar com uma rede de pizzarias aqui do meu bairro, né, tem diferenças enormes no que diz respeito a recursos, né, tamanho de estrutura e vai por aí, né? Mas os princípios das empresas familiares podem ser vistos, né, nesses dois tipos de empresas. empresa, uma enorme e uma muito pequena, né? Então, as diferenças são apenas de tamanho, de estrutura e de volume de recursos empregados.
Na maioria das vezes, médias e pequenas empresas, quando perdem o fundador, são vendidas, são entregues a um administrador contratado de confiança ou os herdeiros assumem o comando.
Essa pergunta tem várias coisas importantes. Né? Primeiro, a presença do fundador. Né? Costumo dizer que quando o fundador está vivo, né, e atuante na empresa familiar, a gente tem uma coisa muito importante que eu chamo de justiça do fundador. Né? O fundador distribui recursos, resultados, coloca pessoas da família ou não coloca dentro da empresa de acordo com aquilo que ele acha certo, com os valores próprios dele. Né? Na falta do fundador, se não houve um planejamento de um processo de sucessão, some essa instância de justiça e isso pode fazer, não com que a empresa seja vendida, mas muitas vezes com que a empresa familiar acabe, né? Feche as portas. Empresas familiares vendidas, né? Muitas vezes acontece porque os conflitos internos da família são tão grandes que a família resolve vender essa empresa e para se livrar, entre aspas, de um problema. Existem na outra ponta do mercado especialistas em aquisição de empresas familiares com problemas. E isso significa comprar uma empresa familiar por 30% do valor, por 30% a menos, abaixo do valor de mercado dela. Então, uma coisa importante é que a família empresária deve saber é que a harmonia da empresa, da família, está diretamente ligada ao futuro da empresa. Caso contrário, conflitos não resolvidos na família podem levar essa empresa a ser vendida por um preço muito abaixo do mercado ou até fechar as portas mesmo. E a terceira aspecto dessa pergunta, os herdeiros assumindo o comando, né, ou entregando o comando a um administrador contratado, né, tudo isso requer um planejamento de médio e longo prazo. Na morte de um fundador e assumindo um herdeiro ou um grupo de herdeiros na semana seguinte dessa morte, haverá que ter um esforço muito grande de planejamento dessa sucessão que ocorreu, nesse caso, por um fato fortuito. Né? A contratação de um administrador, de um executivo, de um CEO no mercado para trabalhar na empresa familiar também deve ser precedida de um amplo processo de discussão e planejamento dentro da família. Porque se isso não for feito, corre o risco e já nós temos notícias públicas, né, a imprensa noticia, né, empresas que fizeram esse passo, né, pode acontecer duas coisas. Né, o executivo ficar muito pouco tempo, porque ele vai se sentir sem autonomia para tomar decisão, ou o executivo tomando conta da operação da empresa com contratando outras pessoas, né, e deixando a família de lado. Então, nenhuma dessas duas situações são aconselháveis. O aconselhável é que haja, como eu disse, um amplo processo de discussão desse passo a ser dado. Contratação de um executivo não familiar ou levar um herdeiro que tem que estar bem preparado para ocupar o lugar do fundador.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.